carreira e formação dos bombeiros, mais um, não é à toa que este governo é já conhecido por ter criado mais grupos de trabalho em 6 meses que o último governo do PS. Para quê? Pergunto. Quanto mais tempo vão precisar para arregaçar as mangas como eu e milhares de pessoas o fizeram nestes dias e proporcionar aos nossos bombeiros tudo aquilo que há muito esperam e legitimamente merecem, claramente diagnosticado, para que não haja mais mortes como as que ocorreram neste fatídico mês de setembro? Por último, pergunto-lhe em jeito de conclusão, quando é que passa do grupo de trabalho ao trabalho de grupo com e em prol dos bombeiros portugueses?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Mesquita, PSD, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, quero felicitá-lo pela forma tão célere como o Governo, desde a primeira hora, acompanhou a situação dos incêndios e tomou medidas concretas para mitigar os efeitos sentidos pelas populações. Não há memória de um Governo ter atuado, ainda de forma tão próxima, junto das populações, dos agricultores, dos produtores florestais, dos industriais e outros agentes económicos e dos autarcas. Ninguém foi esquecido. Sr. Ministro, tenho experiência autárquica suficiente para deixar-lhe aqui algumas preocupações que senti enquanto autarca. Na sequência dos fogos rurais que decorreram em julho de 2022, os contratos-programa para recuperação de áreas ardidas e estabilização de emergência na região de Trás-os-Montes foram apenas assinados em fevereiro de 2023, 7 meses depois, entre os municípios afetados pelos incêndios, Fundo Ambiental e CNF. As operações florestais previstas incluíam, entre outras, a estabilização de emergência para evitar derrocadas e escorrimentos superficiais pós-incêndio e o corte da madeira ardida junto às linhas de água e à rede viária. É do conhecimento público que existe uma janela de oportunidade muito curta para a estabilização de emergência, nomeadamente para as ações de combate à erosão e correção torrencial, medidas fitossanitárias e recuperações de infraestruturas. Ações implementares ainda com maior urgência quando estamos perante territórios em que os caminhos e linhas de água estão inseridos em áreas de declive superiores a 25%. Sr. Ministro, assim sendo, deixo-lhe a seguinte questão. Estão acalculadas as medidas de implementação em tempo útil das ações de estabilização de emergência? Foram revistos os valores unitários das operações florestais de estabilição de emergência? Isto porque, volvidos mais de 2 anos, ainda há municípios onde essas intervenções estão por executar, em virtude do desfasamento dos valores de referência utilizados pelo ICNF comparativamente aos valores correntes no mercado. Por fim, uma última questão. A quem irá competir o procedimento de contratualização pública adequada à despesa inerente?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A última questão. Sr. Deputado Amílcar Almeida, e peço desculpa pelo lapso de identificação. Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, dispõe de 1 minuto e 8 segundos, porque a Iniciativa Liberal disponibilizou 1 minuto para o Governo. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada Mariana Leitão, que o Governo, no Conselho de Ministros, sobre os incêndios, tratou de duas áreas totalmente distintas. Uma parte foi para tratar de acorrer às vítimas dos incêndios, recuperar prejuízos, indemnizar cidadãos, criar condições de normalidade às pessoas afetadas, e na outra parte tratámos do futuro. E para tratar do futuro quer dizer-lhe que não constituímos nenhum grupo de trabalho. Pelo contrário, ficou incumbido o Sr. Ministro da Agricultura de recolher os textos, as propostas, os estudos académicos e científicos que existem sobre a forma de valorizar a floresta, e ele vai apresentar ao Conselho de Ministros dentro de 3 meses um plano de ação detalhado, calendarizado, com metas, com objetivos, com resultados, com dotações financeiras, com cronograma, para conseguirmos dar valor à floresta. Só resolvemos o problema dos incêndios quando a floresta tiver valor. E quando ela tiver valor, ela deixará de arder.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, 2 minutos. Só chava a Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento também os senhores ministros. Senhor Ministro, permita-me que lhe diga que a floresta já tem valor e tem um valor absolutamente incalculável, tendo em conta a importância que tem para a nossa própria sobrevivência. E não é escusado falarmos aqui nos impactos que assolaram com os incêndios de norte a sul do país, ainda há pouco referimos isso mesmo no debate, mas este incêndio mostrou-nos o quão urgente é mudarmos o paradigma da gestão florestal e libertarmos também a floresta, que está neste momento capturada pelo lobby das celuloses e pela monocultura. O debate de hoje traz-nos aqui medidas de curto prazo, que são essenciais e complementares, pelo menos da parte do PAN apresentámos um conjunto de medidas que são complementares às propostas que o Governo não só está a pôr no terreno, como também nos traz com esta proposta de lei. Saudamos a importância de ter o IVA, as doações a IVA zero naquilo que é a alimentação animal, de facto é uma dimensão também muito relevante, mas é preciso ir mais longe, precisamos de um plano de ação para a renaturalização, algo que o PAN propôs, que garanta uma gestão florestal sustentável, que aposte também no restauro ecológico e não na mera renaturalização, em linha com a própria lei da União Europeia, do restauro da natureza, para que não só se possa aproveitar agora esta ocasião para fazer este restauro, mas também para dar cumprimento àquela que é um imperativo do ponto de vista do direito à União. Não podemos esquecer-nos hoje e perder de vista que o relatório apresentado ontem pela WWF nos diz que as populações de animais caíram 73% só no último meio século. E por isso mesmo propomos também a suspensão temporária da atividade cinegética em todas as áreas ardidas. E esta não é um capricho do PAN, é uma medida essencial dado que os estudos científicos nos dizem que a exposição dos animais aos incêndios traz elevados níveis de stress e exige tempo de readaptação, algo que a caça não só não permite, como contribui para o seu agravamento. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, queremos ajudar os municípios a ter meios para apoiar as pessoas, as empresas afetadas pelos incêndios e a reconstruir as infraestruturas municipais destruídas. Só em Águeda, Albergaria Velha, Severo do Voga, os estragos ascenderam a 91 milhões de euros quando o Fundo de Apoio Municipal fixado no Orçamento de Estado para acudir a estes prejuízos tem um valor de apenas 6 milhões de euros. Ora, aquilo que se pretende é que haja não só mais verbas disponíveis, como também o aumento dos limites do endividamento.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Chega, dispõe de 3 minutos e 45 segundos. Faça a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Cabe-me apresentar uma iniciativa do Chega que visa introduzir medidas de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios, proditamente ao Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro. Este diploma, que aprova o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no Território Continental, revogou um outro diploma com o mesmo objeto que previa um conjunto de proibições aplicáveis a terrenos sujeitos a incêndio florestal, sendo a mais importante a proibição pelo prazo de 10 anos, entretanto erradicada do texto legal. São essas ações que o Chega pretende repor, ao criar nova proibição pelo prazo de 10 anos. O texto culmina com a nulidade de qualquer ato administrativo que viole aquela proibição. Ao mesmo tempo, propomos a subida da duração máxima das penas acessórias das contraordenações aplicáveis de 2 para 5 anos. Estamos convictos que constitui uma forma de desincentivar quem provoca incêndios rurais. Saber que a terra queimada não pode ser alvo de qualquer ação economicamente relevante e rentável durante período de tempo. Senhor Presidente, senhores deputados, passou mais um ano, quase 150 mil hectares ardidos, um conjunto de investimentos de toda uma vida arrasados, com bens destruídos, propriedades perdidas e perdas lamentáveis em vidas e em saúde, traduzidas em 175 feridos, alguns graves e 9 mortos, entre os quais se encontram a Sónia, a Susana e o Paulo, da Corporação dos Bombeiros de Vila Nova da Oliveirinha, cuja homenagem aqui renovo. Os incêndios só deste ano deixaram um rastro de destruição profunda nas regiões de Viseu, Dão, Lafões, Tâmega e Sousa, Aveiro, Distrito de Coimbra, área metropolitana do Porto, Alto Tâmega e Ave e região autónoma da Madeira. Atingiram as regiões do norte e centro do país, marcadas pela retração das atividades tradicionais e agravadas pelo envelhecimento da população, com políticas erradas, potenciam o abandono do meio rural e do setor primário, multiplicando as áreas sem gestão de matos e de florestas. Senhores deputados, tudo o que possamos fazer para ajudar a neutralizar uma das maiores tragédias que graça entre nós será sempre pouco perante a dimensão das suas consequências no país e nas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, 4 minutos, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores ministros, uma saudação às famílias das vítimas, aos bombeiros, aos autarcas, aos trabalhadores dos serviços da administração local e central, aos produtores agroflorestais e a outros empresários. Em meados de setembro, em escassos dias, incêndios rurais de especial severidade, extensão e complexidade percorreram áreas agrícolas, de mato e de povoamentos florestais em 7 dezenas de concelhos nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Não estão ainda disponíveis os dados do relatório mensal do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, mas notícias diversas apontam para uma área ardida só por esses dias superior a 120 mil hectares. Mas sabemos que, a somar às grandes áreas agrícolas e florestais percorridas pelo fogo, inúmeros agricultores, hortofloricultores, produtores florestais, industriais, mecânicos e famílias perderam ou viram seriamente afetadas alfaias, instalações agrícolas, estufas, armazéns de madeiras, máquinas, instalações industriais e oficinas, automóveis de clientes e até casas. Casas de viver ou casas de suporte à agricultura. Muitos perderam ou viram afetados os meios de rendimento e de subsistência, ou feridos e também mortos, que aqui temos lembrado, mas ainda outros que sofreram danos psicológicos de recuperação complexa. São necessárias medidas de emergência para mitigar sofrimentos e danos e garantir os apoios necessários às vítimas e ao renascimento das múltiplas atividades atingidas por estes incêndios. No seu projeto de lei, em complemento às medidas já aprovadas pelo Governo, algumas das quais estão aquém do necessário, o PCP aponta o alargamento do apoio às vítimas e ações do território em função das múltiplas necessidades identificadas, em domínios que vão da garantia de rendimentos à saúde, das intervenções de emergência para a contenção de solo e proteção de recursos hídricos, à reposição do potencial produtivo nas mais diversas atividades económicas, em particular a floresta. Dentre as medidas que propomos, gostaria de destacar o acesso gratuito, garantido e expedito às consultas da especialidade necessárias, a dispensa gratuita de medicamentos, produtos tópicos e ajudas técnicas, os apoios às famílias que perderam as suas fontes de rendimento, a comparticipação em 100% na recuperação das habitações até 250 mil euros, apoios extraordinários às entidades gestoras de baldios afetados, a reconstrução de edifícios, apoios de compensação à perda de colheitas, parques salvados e ainda planos de estabilização de emergência para a contenção de solos e a proteção de recursos hídricos, ainda mais urgentes face às condições meteorológicas que já estão a ser manifestamente adversas, com a erosão acelerada e o carreamento de cinzas para linhas de água. Urge agir já. Por isso, senhores deputados, se aconselha a passagem destas medidas à discussão na especialidade. Disse.
Obrigado, senhor deputado. Aproveito para anunciar à Câmara que está presente a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 60 alunos e professores do Colégio Integrado de Monte Maior de Loures. Senhor deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, se faz favor, 4 minutos para uma intervenção.
Obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, os incêndios deste verão deixaram um grande rastro de destruição, mais de 135 mil hectares de área ardida. Temos a lamentar a morte de 9 pessoas, mais de 100 feridos, dezenas de casas destruídas. O Bloco traz hoje à